Glórias a Deus. A palavra a ser compartilhada está na segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistiram à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glórias a Deus. Ele fala aqui de uma situação crítica nos últimos dias. Mas, acima de tudo, aqui ele está falando de cidadania. O apóstolo Paulo está falando de uma cidadania muito especial ao seu discípulo e pastor Timóteo. Na vida diária, nós vemos muitas pessoas expressando a sua cidadania e de muitas maneiras, elogiando atitudes de governantes, cumprindo leis, outras descumprindo leis, criticando governantes, bons e maus. Enfim, nós vemos as pessoas expressarem a sua cidadania. Pelo modo de agir, nós sempre concluímos se uma pessoa é qualificada ou desqualificada na sua cidadania. O exercício da cidadania determina a qualidade de vida de indivíduos, de comunidades e de nações. Nesse texto, nós vemos um perfil bem definido do bom cidadão e do mau cidadão, espiritualmente falando. O cidadão é reconhecido pela sua conduta e obediência às leis do seu governante. Isto que define se é bom cidadão e se não cumpre, se não respeita o seu governante, define também como mau cidadão. Nós vemos que muitas pessoas têm adquirido atualmente dupla cidadania junto a governantes de nações. Nós vemos que fica bem claro, mesmo tendo dupla cidadania, ou serve ao seu país de origem ou ao país onde adquiriu outra cidadania. Nunca se consegue servir simultaneamente a dois senhores, a duas nações. A cidadania é exclusivista. E Paulo fala deste exclusivismo quanto à cidadania espiritual. E ele separa claramente os cidadãos do reino das trevas e os cidadãos do reino da luz, do reino de Deus. O cidadão do reino das trevas, esses cidadãos são pessoas que vivem na contramão de Jesus, da lei de Deus. Como descreve no texto lido, são escarnecedores, são zombadores de tudo que é sagrado. Essas pessoas são perversas, essas pessoas são impostoras. E como o apóstolo Paulo afirma a Timóteo, essas pessoas irão de mal a pior. E na sua maioria, essas pessoas apresentam-se mansas, como inocentes cordeiros, mas são lobos devoradores, essas pessoas. As características dessas pessoas, o apóstolo Paulo descreve nos versículos 2 a 5. As características dessas pessoas são visíveis pela sua conduta, pelo seu mau caráter, sempre tentando manter uma aparência de pessoa bondosa, de pessoa piedosa. E é muito claro isso nos dias de hoje. Precisamos tomar cuidado. As pessoas mais perversas, mais perigosas para nós, estão se apresentando revestidas de boa aparência. São os lobos vestidos de cordeiros. São os cidadãos do reino das trevas. Apesar da sua aparência exterior, elas não enganam ninguém. Deixa-se enganar quem quiser, porque essas pessoas são visivelmente tolas, insensatas, sempre irão de mal a pior. Vejam as notícias de corrupções. Aquelas pessoas fazem o papel de verdadeiros tolos. Ficam afirmando categoricamente que não cometeram fraude, que não se envolveram em corrupção. Mas todo mundo sabe que são corruptos. Assim agem todos os cidadãos do reino das trevas. E Paulo a Timóteo deixa bem claro nos versículos 9 e 13 sobre esta forma de agir do cidadão do reino das trevas. Pensam que enganam a todos. Eles acham que todo mundo acredita neles. Eles são tão escravos dos poderes malignos que acreditam muito nas suas mentiras, nas suas enganações. Ao passo que quem tem experiência, especialmente com Deus, vê claramente a obra de engano naquela vida. E nós precisamos, então, estar atentos. O destino dessas pessoas, do cidadão das trevas, é perdição eterna. Apocalipse 21:8 dá um resumo bem claro sobre o destino dessas pessoas. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Bíblia deixa bem claro, bem definido, o perfil do cidadão das trevas. Nós não precisamos ficar estudando as diversas seitas e religiões. A conduta do mau caráter não precisa ser estudada por nós para identificarmos o cidadão das trevas. Nós devemos estar com a nossa atenção bem focada na palavra de Deus, bem focada no Senhor Jesus. E assim, toda vez que aparecer o falso, o cidadão das trevas, nós saberemos que é das trevas e não nos envolveremos com os poderes das trevas. Somente na Bíblia e no poder do Espírito Santo de Deus, somente pela palavra de Deus, é que estaremos identificando o reino das trevas. Eu tenho visto igrejas que ficam ensinando sobre seitas diversas, essas seitas milenares. Que desperdício de tempo! Nós precisamos estar centrados na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Dia e noite estudar a palavra de Deus. Toda vez que aparecer qualquer coisa falsa espiritualmente, nós saberemos que é falso, porque estamos conhecendo, estamos vivendo o que é verdadeiro. Então, precisamos estar bem afinados com a palavra de Deus. A espada da palavra de Deus bem afiada. A espada de dois gumes, que é apta para separar juntas e medulas, para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. A palavra de Deus que sonda o mais profundo do ser humano, esta sim nos dá a condição de identificarmos o que é das trevas. Mas o cidadão das trevas não interessa para nós. Só temos um interesse pelo cidadão das trevas, que ele venha para a luz. E aí nós precisamos anunciar a palavra de Deus, testemunhar para que as pessoas que estão nas trevas venham para a luz de Jesus. Mas o que interessa mesmo para nós é falarmos a respeito dos cidadãos do reino da luz. Nós temos esta cidadania e não queremos perder. Nós queremos viver a cidadania do reino da luz. São pessoas que decidiram andar na luz de Jesus. São pessoas que têm Jesus como o Senhor da sua vida e não abrem mão. O cidadão do reino da luz não abre mão de agradar a Deus. Quer fazer tudo conforme os mandamentos de Deus, tudo conforme a palavra de Deus. E tudo isso nós temos na Bíblia. Para não errarmos, para sermos luz, para pertencermos ao reino da luz de Deus e não ao reino das trevas. Jesus afirma sobre o reino da luz, e ele dizia aos seus ouvintes: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue Jesus é cidadão do reino da luz de Deus, anda na luz de Jesus. Quem não segue Jesus é cidadão das trevas. Então nós precisamos estar bem atentos para vivermos esta diferença, para não cairmos na escuridão do poder do maligno. O cidadão da luz é inimigo do cidadão das trevas. Existe um confronto, porque os governantes também são inimigos. Satanás é inimigo de Deus, Deus é inimigo de Satanás. E nós devemos, então, fugir das trevas. E no versículo 5, Paulo diz: foge também destes. Foge do cidadão das trevas. Não se misture com eles. Não tenha comunhão com eles. Só seja luz. Eles devem ver a luz de Jesus na tua vida. E se quiserem ter comunhão com a luz de Jesus, com você, precisam passar por um processo de transformação de vida, que se chama conversão. O que faz o cidadão do reino da luz ser diferente dos outros homens? O apóstolo Paulo deixa bem definido aqui o que faz esta diferença. Versículos 10 a 12. Ele fala do exemplo de quem ensina. O cidadão, ele, para chegar a ser diferente, ele precisa ter quem ensine, ter a quem imitar, precisa ter um mestre. E o apóstolo Paulo é o mestre de Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, meu procedimento, meu propósito, minha fé, minha longanimidade, meu amor, minha perseverança. E ele vai descrevendo. O exemplo mexe com o entendimento das pessoas. O exemplo mexe com o caráter das pessoas. E ele diz que a diferença que as pessoas notam em nós, os filhos de Deus, começa pelo exemplo de quem ensina. Depois, no versículo 14, ele diz que também é pela fidelidade à palavra de Deus e a quem ensina. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Eu faço questão que aquilo que vocês aprendem na família abençoada, falem, isto eu aprendi a entender na família abençoada, com o pastor Paulino, com a pastora Roseli. Isto é vitória espiritual. Isto identifica os crentes como cidadãos do reino da luz, do reino de Deus. A fidelidade. Na nossa página eu faço um apelo à fidelidade. As pessoas podem fazer uso dos nossos sermões, mas citem a minha autoria, citem a fonte. E eu ainda apelo, seja fiel para poder abençoar. Para poder abençoar, nós devemos ser fiéis. Porque Deus é fiel. E no versículo 15, a primeira parte, ele apela também para a diferença de quem conhece as Sagradas Escrituras, a Bíblia. O conhecimento da Bíblia faz a diferença. E o apóstolo Paulo diz, você se conhece desde criança. E as crianças da família abençoada conhecem a palavra de Deus desde pequenas. Isto faz a diferença. O conhecimento da palavra de Deus faz a diferença na nossa vida e na vida dos outros, por onde passamos. Cidadão do reino da luz. É diferente. Mas essa diferença também apresenta consequências. As consequências da vida no reino da luz. O apóstolo Paulo deixa bem claro na parte B do versículo 15. Sabedoria para a salvação. Ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. E dá o perfil, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé. Sabedoria para a salvação vem pela palavra de Deus. E a salvação de Jesus se manifesta na nossa vida e através da nossa vida. E continua dizendo também a respeito disso, como consequência, 2 Timóteo 2,15, o capítulo anterior. A consequência é a aprovação de Deus. O cidadão do reino da luz procura a aprovação de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura a aprovação de Deus. O cidadão do reino da luz está sempre buscando a aprovação de Deus. Nós devemos ser constantes nesta busca da aprovação de Deus. E aí a nossa vida está na luz de Jesus e está refletindo a luz de Jesus. E nos versículos 16 e 17, ele diz que nós somos, como cidadãos do reino da luz, do reino de Deus, habilitados para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como que é habilitado para toda boa obra? Pela escritura de Deus, que é inspirada pelo próprio Deus, pela palavra de Deus, pela Bíblia. Ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa na justiça a Bíblia. Com isso nos faz perfeitos. Deus quer que sejamos perfeitos. Mas daí eu peco. Pecou, deixa de ser perfeito. Como que volta à perfeição? Arrependimento e confissão de pecado. Volta à perfeição. Crente é perfeito. O verdadeiro crente é perfeito. Porque Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Não se apresenta impureza na presença de Deus. Só pureza, só santidade. Então, a ordem de Deus é que sejamos perfeitos. Às vezes as pessoas afirmam, ah, mas eu não sou perfeito, eu não sou nenhum santo. Mentira do diabo. Quem aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, quem recebeu o Espírito Santo, tem todas as condições para ser perfeito, tem todas as condições para ser santo, viver em santidade. Se pecar, somos pecadores, se pecar, o Espírito Santo leva ao arrependimento e confissão do pecado. E aí retornamos à perfeição e à santidade. Então, habilitação para toda boa obra. Habilitação é muito importante. Ninguém anda no trânsito do mundo inteiro dirigindo um carro se não tiver habilitação. Ninguém realiza boa obra se não estiver habilitado por Deus e sua palavra. E nós precisamos então desejar esta habilitação. Para tirarmos habilitações diversas de motorista, habilitações profissionais, isto custa esforço e dinheiro. Para recebermos a habilitação de Deus para toda boa obra, não custa dinheiro, apenas esforço, apenas dedicação, apenas amor a Deus. E aí estaremos habilitados para toda boa obra. E sendo cidadão do reino de Deus, cidadã do reino de Deus, do reino da luz, nós temos um futuro brilhante. A vida eterna nos espera. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Futuro brilhante. A vida eterna nos espera como cidadãos do reino da luz. Agora, como cidadãos do reino das trevas, o futuro daquela pessoa que pertence a esse reino é terrível. É um futuro para a condenação. O salário do pecado é a morte. Está falando de morte eterna, de morte espiritual. Mas para quem está com Deus em Cristo Jesus, é este futuro brilhante. O grande presente de Deus em Cristo Jesus, a vida eterna. A salvação não é conquistada, não é adquirida por merecimento pessoal. É somente pelo sacrifício de Jesus. Tomando posse do sacrifício de Jesus, da purificação no nome e no sangue do Senhor Jesus, aí eu entendo do esforço que devo empenhar no dia a dia para andar purificado, para viver vida cristã diária. E assim eu tenho a salvação. Isso deve acontecer com toda pessoa que vive a cidadania cristã, que vive a vida de cidadão do reino de Deus. Porque, como diz Paulo aos Efésios, em Cristo Jesus nós já fomos assentados nos lugares celestiais. Nós já temos um lugar no céu. Nós, como Jesus disse, nós não somos desse mundo. Nosso reino é outro. É o reino de Deus, o reino dos céus. O Senhor Jesus, João 14, ele diz que já preparou um lugar para nós lá. Falta ele fazer o quê? Ele vir nos buscar no dia do juízo. E assim estaremos eternamente morando com Deus. Quem vive a vida cristã diária é uma carta aberta para ser lida por todos. Mostra para todos que está no caminho da salvação. É muito simples. Cidadania. Para o cristão não há meio termo. Espiritualmente é impossível alguém adquirir dupla cidadania. Muitos crentes na obra do engano dizem, ah, eu no momento estou fora da igreja, no momento sou crente, mas estou dividido, estou em cima do muro. E ainda justifico, coloco a culpa em muitas pessoas, justificando porque estão fora. Não existe dupla cidadania, ser crente e estar no mundo. Ou é das trevas, ou é da luz de Jesus. Não tem como navegar com um pé em cada navio, em cada barco. Ou está num ou está no outro. Porque algo terrível vai acontecer se tentar servir a dois senhores. Mateus 6:24 fala desta impossibilidade. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ele está falando de dois senhores. Bem claro. E ele diz: é impossível dupla cidadania. Ele está dizendo: você tem que escolher cidadão do reino das trevas ou cidadão do reino da luz de Jesus, do reino de Deus. E nós precisamos então viver esta escolha pelo reino da luz de Jesus, pelo reino de Deus. A quem tem obedecido? Ao governo do reino das trevas ou ao governo do reino da luz? O cidadão obedece ao seu governante. Nós precisamos deixar bem entendido isso para nós. Quem é o nosso governante hoje? É o Senhor Deus Todo-Poderoso? É o Senhor Jesus? Andamos no poder do Espírito Santo? É hora de refletir sobre a sua verdadeira cidadania. Lembre-se das palavras de Jesus, Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O jugo de Jesus é o ideal para nós. O que Jesus dá para nós é possível, e Ele nos ajuda em tudo. O jugo do mundo é escravidão, é derrota, é fracasso. É o cidadão do reino das trevas. Mas o jugo de Jesus é para o cidadão do reino da luz. E ele diz: escolha. Eu espero que você escolha a mim. Vinde a mim. O convite de Jesus. Então nós precisamos largar todas as influências do reino das trevas e dizermos sim a todos os poderes do reino da luz. Sim ao governante do reino da luz, do reino de Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. E assim a nossa vida não irá de mal a pior. Irá de vitória em vitória e de glória em glória. Para a nossa alegria e para a glória de Deus. Amém? Glórias a Deus.